Nós estamos na página 54 ou 5 já, né? Que é, eu acho que já é 55. Checava shofar gadol lecheruteinu, para soar o grande shofar. Então, na realidade, nesse miolo da Amidá, nós vimos que são 12 brachot. Hoje a gente vai ver que na verdade tem uma 13ª, mas por enquanto vamos considerar que são 12. São 12 brachot. E elas são divididas em 2x6. As primeiras 6 foram pedidos gerais sobre o indivíduo. Nós pedimos sabedoria, nós pedimos para Deus nos ajudar a fazer tshuva, nós pedimos perdão, nós pedimos salvação de todos os problemas e coisas que nós passamos. Nós pedimos cura, saúde, e nós pedimos sustento. Então, até aqui são os pedidos ligados às nossas coisas particulares. E a partir daqui nós temos 6 brachot, onde nós pedimos pelo povo inteiro em coisas futuras. Pela salvação futura. E nossos mestres trazem, Rav Shishu Feinrich traz isso e outros trazem, que as primeiras 6 são paralelas às segundas 6. Então, essa brachá aqui, onde nós estamos pedindo para Deus soar o shofar, vamos entender daqui a pouco ela melhor. Ela é paralela à primeira, do primeiro grupo das 6, que era a brachá onde nós pedimos sabedoria, compreensão. Você vai falar aí qual é a ligação entre uma coisa e a outra. Aqui nós estamos pedindo, nesta brachá, para que a humanidade toda reconheça a existência de Deus. E conforme está escrito nos profetas, que vai chegar um dado momento que Malea Haaret de'a et Hashem, a terra vai se preencher de conhecimento de Deus, assim como o mar está coberto de águas. Vai chegar um dado momento onde toda a humanidade vai conhecer e reconhecer Deus. E por isso, essa brachá então é paralela à brachá do conhecimento, à brachá da sabedoria, da compreensão. Então, o que nós falamos nessa brachá? Nós falamos primeiro Teká Beshofar Gadol Lecheruteinu. Soe, por favor, o grande shofar para a nossa liberdade. Ou seja, soe o shofar que vai declarar a nossa liberdade. Nós encontramos na Torá sobre 2 grandes shofarot. O primeiro grande shofar é o shofar do recebimento da Torá, quando a Torá diz que foi soado o shofar logo antes de receber a Torá. E o outro shofar é o shofar de Mashiach, conforme está escrito no profeta Isaías: Vehaya bayom ahu, vai ser naquele dia, Yitakabe shofar gadol, vai ser soado o grande shofar, Uvau haovdim beretz Ashur, e vão vir as pessoas perdidas da terra de Ashur, Vehanidachim beretz Mitzrayim, e as pessoas perdidas, espalhadas, afastadas da terra do Egito. E nós esperamos esse toque do shofar. Agora, quando nossos profetas falam, não obrigatoriamente a forma que eles estão falando significa aquilo literalmente, ao pé da letra. Às vezes é conceitual. Então, o que vem a ser esse grande shofar, se é de fato que vai ter um som de um grande shofar, ou se o conceito é que vai fazer um grande barulho. Mas assim como quando você soa o shofar, se ouve longe, assim também vai se ouvir longe, vai se espalhar por todo o mundo, por todos os cantos do mundo, conforme o próprio profeta nos diz, que Maleah Haaretz de'ayet Hashem, que vai se preencher a terra com o conhecimento de Deus, como as águas preenchem o mar. Todo o tempo que o mundo inteiro não reconhece Deus, nós estamos ainda como se fosse uma pequena sirene, mas não um som de um grande shofar. E é esse o conceito que nós estamos pedindo aqui. Na realidade, aconteceu na história uma vez que aconteceu um grande shofar. Só que, infelizmente, não foi para frente. Isso foi na época do rei Ciro, Koresh, chamado em hebraico Koresh. O rei Ciro, que era um dos grandes imperadores do mundo e que conquistou a grande e vasta área do mundo da época, ele tinha o Império Persa, o Império Meda, o Império Assírio, conquistou o mundo da época. E ele fez um anúncio. Esse anúncio consta no livro de Ezra, que é um dos últimos livros do Tanakh. E ele anuncia Koamar Koresh. Assim disse Koresh, Ciro, Melech Paras, o rei da Pérsia, Kol mamlechot haaretz natan li Hashem Elokei Hashamayim. Todos os reinados, todos os países da terra, Deus, o Deus dos céus, me deu. Embora ele era um cara super poderoso, ele anuncia de forma muito clara para todo mundo: eu estou aqui porque Deus me colocou aqui. Isso é muito raro de acontecer com qualquer rei, e muito mais ainda com um rei tão grandioso como ele. E ele anuncia e diz: Verupa kadala livnot lo bayit birushalayim. Ele diz que esse Deus dos céus me ordenou, me incumbiu de construir uma casa para ele em Yerushalayim. Isso daqui foi a ordem que o Ciro deu para se começar a construção do templo sagrado, o segundo templo. Vamos lembrar que o Ciro viveu depois da destruição do primeiro templo. E ele então deu a ordem de construir o segundo templo. Depois, isso vai ser, essa obra vai ser embargada por conta dos filhos do Haman, que embargam a obra. E aí acontece a história de Purim, Ahasuerosh, etc. E só depois disso é que finalmente conseguem reconstruir o templo. Mas, num primeiro momento, o Ciro dá a ordem de se construir o templo. E nossos mestres dizem que naquele momento aconteceu um shofar gadol, um rei poderoso, anuncia para todo o seu império que Deus, o Deus dos céus, é que me colocou e me deu todos esses países. E aquele momento era um momento especial que poderia ter sido aproveitado, tanto é que ele até mandou construir o templo, poderia ter sido aproveitado para se seguir e finalmente chegar numa era totalmente diferente, a era de Mashiach. Mas, infelizmente, não merecemos e acabou indo por água abaixo toda essa empolgação. Mas esse é o conceito, então, do Shofar Gadol, quando toda a humanidade vai reconhecer Deus, inclusive os caras mais poderosos. É como se você hoje dissesse que os presidentes de todos os países, e presidente dos Estados Unidos, e a União Europeia, e sei lá quem, vão anunciar e declarar que Deus é o rei dos reis, e ele é que domina tudo, e ele que me deu essa força, esse império, e etc, etc. E é isso então que nós estamos falando. Tecado shofar gadol lecherutenu. Isso vai ser para a nossa liberdade. Isso vai indicar que a nossa liberdade está próxima. Existe um processo todo para Mashiach, E esse processo começa com um reconhecimento básico do mundo da grandeza de Deus. E aí continuamos falando Vesa Nes, e você vai elevar, vai subir a bandeira, o estandarte Lekabetz Galuyoteinu, para juntar, nos juntar do nosso exílio. Vekabetzeinu Yachad. E você vai nos juntar. Na verdade, em português ficaria redundante mesmo. Vekabetzeinu Yachad significa ajuntar todos juntos. O significado é que você vai ajuntar, mas vai juntar, você pode ajuntar. E está todo mundo na mesma sala, mas cada um na sua. Yachad significa que está todo mundo junto, todo mundo unido. Você vai juntar todo mundo de forma que todos fiquem unidos. E aqui também tem um detalhe de extrema importância que nosso povo tem diversas formas de pensar, e as pessoas às vezes não se dão por conta de pensarem diferente. E é justamente isso que faz parte também, e nós estamos pedindo nessa brachá, para Deus nos unir. Que é o que Yaakov Avinu fala antes de falecer para os seus filhos, que vocês precisam se juntar, se juntem e ouçam, para que vocês possam chegar no fim dos tempos e chegar numa outra era. Vocês precisam se juntar, precisam se unir. Então nós estamos pedindo aqui, Vekabetzeinu Yachad, para Deus nos juntar. Da onde Me'arba Kanfot Haaretz, dos quatro cantos do mundo, os quatro cantos da terra, Le'artzeinu, para a nossa terra, a terra de Israel. Então, na verdade, existem várias formas de se falar em hebraico canto. Aqui ele está usando dos quatro cantos do mundo. Dá para se falar de várias formas canto. Principalmente quando você fala de quatro lados do mundo, você pode falar em hebraico arbaruchot, que é quando você fala dos lados do mundo, dos pontos cardeais. Ou você pode falar ktsavot, das pontas da terra. O que significa essa expressão usada aqui, arba kanfot? Kanaf são asas, também. Kanaf é também a forma que se chama ponta de roupas, por exemplo, chamada de kanaf. Mas kanaf também são asas. O que significa, nessa brachá, se usar uma linguagem que tem dois sentidos? Nós estamos aqui indicando que quando o mundo chegar nesse nível todo, que todo mundo vai reconhecer Deus, e ainda por cima nós vamos estar todos unidos, então na realidade você, Deus, vai estar juntando as quatro asas da terra, como se a terra vai ter asas e vai se elevar. Toda vez que se fala de asas, significa elevação. A terra vai se elevar, o nosso povo vai se elevar, justamente por conta de todo esse reconhecimento a Deus. E sobre esse tempo nós falamos, sobre essa época nós falamos, Baruch Atah Hashem, fonte das bênçãos é você, Deus, Mekabetz, que ajunta, Nidrei Amo Yisrael, os perdidos do povo de Israel. Essa expressão Nidrei, Nidar, é alguém que está afastado. O que significa nidar? Nidar significa alguém que está afastado, no sentido de não fazer parte daquele todo. Está fora. E é isso que nós estamos pedindo aqui, para Deus ajuntar Nidrei Israel. Nidrei Israel quer dizer as pessoas que estão tão afastadas que já praticamente perderam a ligação com o nosso povo, eles estão fora. Antes nós mencionamos o versículo que essa brachá toda é baseada nesse versículo. Esse versículo do Isaías que fala que vai ser naquele dia Itakab Shofar Gadol, Deus vai tocar, vai soar o grande shofar. Uval ha'ovdim be'eretz Ashur, vão vir as pessoas perdidas da terra Assíria. Ve'hanidachim be'eretz Mitzrayim, e aqueles que estão afastados na terra do Egito. O que isso significa? Só vão vir as pessoas da Assíria e do Egito? O que significa essas duas expressões? Ashur, em hebraico, vem da palavra Osher. Osher é quem está contente. Osher é quem está satisfeito. Osher é quem está bem. Está bem de vida. Existem duas formas e dois tipos de judeus afastados. Existem dois motivos, duas coisas que afastam às vezes as pessoas. A primeira, o primeiro tipo de pessoa, é a pessoa que vive em Ashur, vive na Assíria, entre aspas, quer dizer, vive no Osher, vive na riqueza. O rei da Assíria, quando veio para Israel e fez bagunça, ele não oprimiu as pessoas. As pessoas que foram viver na Assíria viviam muito bem. Só que, justamente pelo fato de viverem bem, eles acabaram se afastando de Deus. É um tipo de assimilação pelo lado alegre, pelo lado positivo, pelo lado bom. As pessoas estão vivendo bem, acabam se assimilando. Típico de assimilação dos Estados Unidos, falando na linguagem de nossos tempos. A pessoa vive tão bem lá, acaba esquecendo totalmente de Deus. E existe o outro tipo de pessoas, que são as pessoas que vivem Eretz Mitzrayim, na terra do Egito. Mitzrayim vem da linguagem de Tsar. Tsar é opressão. As pessoas que vivem no Egito significa as pessoas que estão sofrendo. Então, pessoas que acabaram se desligando e se afastando do judaísmo por conta de sofrimento. Por exemplo, pessoas que depois do Holocausto se afastaram totalmente do judaísmo porque não querem mais saber disso. Porque sofreram, porque passaram por situações difíceis. Então, esses são os dois tipos de pessoas que nós estamos aqui falando. Existem as pessoas que estão perdidas numa terra muito dinheiro. E existem as pessoas que estão afastadas numa terra de sofrimento. E nós rezamos aqui nessa brachá e pedimos para Deus ajuntar todas as pessoas. Tanto as pessoas que estão afastadas por estarem vivendo um mundo físico bom, e tanto as pessoas que estão afastadas por conta de sofrimentos que passaram. Então essa é a primeira brachá. E nós até falamos aqui, essa brachá termina uma linguagem presente, Mekabetz Nidchei Amo Yisrael, que você, Deus, ajunta os perdidos de Israel. Teoricamente deveríamos falar no futuro. Nós estamos pedindo para Deus para que esse momento chegue, então deveríamos falar na linguagem futura. Que a fonte das bênçãos a você, Deus que ajuntará os perdidos e os afastados. Mas não é isso que nós falamos que você, Deus, é aquele que ajunta. Nós falamos no presente. Por que isso? Porque uma promessa divina é como se já tivesse feita. Nós sabemos que se Deus falou, isso vai acontecer. Por isso nós usamos a linguagem presente, demonstrando que nós temos confiança plena que isso com certeza vai acontecer. Tanto vai acontecer que é como se já estivesse acontecendo.